Bem-vindos ao podcast da Sêneca. A gente está falando sobre história para a prova do Enem. Estamos na parte de Idade Média. Então, se você quiser saber sobre Idade Antiga, só ouvir o nosso de episódios anteriores. E a gente tem mais dois episódios ainda sobre a Idade Média antes de passar para a próxima unidade. Lembrando que todo o nosso conteúdo está no www.senecaja.com de forma gratuita, 100% grátis. Só entrar lá e começar a usar. E a gente também tem podcast de biologia, literatura e gramática, e no site também tem conteúdo de física, totalmente pronto. Então vamos lá, vamos falar sobre a Idade da Fé. A Igreja Católica sendo construída como a máxima autoridade no cristianismo na parte ocidental da Europa, foi o que aconteceu durante a Idade da Fé. Como é que era a Igreja na Idade Média? O clero era destaque na sociedade estamental, ou seja, uma sociedade sem mobilidade social. Ela tinha o controle de diversas questões, inclusive as particulares, então ela decidia sobre a vida das pessoas. Comidas, roupas, casamentos e confrontos por terra e acordo de senhores feudais. Tudo isso era decidido pela igreja. Membros da nobreza enviavam filhos jovens para a vida eclesiástica com o objetivo de conquistar a influência no clero. As leis divinas eram inquestionáveis, o que permitiu o desenvolvimento da igreja católica na Idade Média. Então, a igreja, a palavra era lei, era ponto e ninguém podia discordar. Mas teve também a Inquisição na época medieval. A Inquisição era a forma como a Igreja Católica ficava acima de tudo. Foi instituída pelo Papa Gregório IX, no século 8, para combater, mentira, século 13, para combater heresia e questionamentos. Espalhada pela Europa, a Inquisição tinha tribunais para os hereges, castigos e até torturas eram utilizados para quem não seguia as regras da Igreja. Havia cerimônias públicas para a divulgação de sentenças. No Auto da Fé, penas podiam ser brandas, como excomunhão, ou pesadas, como fogueira e prisão perpétua. Então a igreja tinha o poder de decidir sobre literalmente a vida das pessoas, se elas seriam mortas ou não, pela Inquisição, que era esse julgamento caso as pessoas não seguissem as regras da igreja. Alguns exemplos de pessoas famosas que foram acusadas pela Inquisição. Roger Bacon era cientista e filósofo inglês, foi acusado pela prática de atividades suspeitas. Giordano Bruno era escritor, teólogo e filósofo, foi condenado por heresia, com morte na fogueira. Erasmo de Roterdã, renomado pensador do Renascimento, viu suas obras pararem no catálogo de livros que a Igreja Católica proibiu, o chamado Index. Então, a Igreja Católica tinha um Index, onde ela colocava todas as obras proibidas, e as obras do Erasmo de Roterdã acabaram chegando lá. Certo. Como é que era, então, o ensino na Idade Média, se a Igreja controlava tudo? As relíquias de sabedoria já eram guardadas em mosteiros medievais. Vivendo longe de um mundo de tentações, os monges eram responsáveis por copiar os livros. Eles eram chamados de monges copistas. Doações. Havia a crença de que, se os pecadores doassem dinheiro aos mosteiros, eles poderiam se libertar dos pecados. Por isso, os mosteiros tinham muito prestígio e reuniam várias doações das pessoas, que estavam, na verdade, só querendo se livrar dos pecados que tinham cometido. E escolas e universidades? A criação de universidade para unificar o ensino foi feita uma vez que escolas já haviam surgido e mestres prestavam serviços aos nobres. Um grande nome é o fundador da Escolástica. É o do fundador da Escolástica, o teólogo Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino criou a Escolástica, que é a filosofia para unir a razão e a fé cristã. Ele viveu de 1225 a 1274. Nessa época surgiram as universidades de Coimbra, em Portugal, e de Oxford, na Inglaterra. Então você vê que já em 1200 e pouco já tinha universidade. Então é realmente uma coisa, não é recente. Então vamos lá. Para recapitular, o que que a gente pode dizer sobre o período da Idade Média? A gente pode falar que os pecadores já acreditavam que seriam perdoados caso doassem dinheiro aos mosteiros. Houve o surgimento da Universidade de Coimbra, em Portugal, e de Oxford, na Inglaterra. E a escolástica era uma filosofia para unir a razão e a fé cristã. E é isso, até a próxima.